say my name.
You shall not pass!
Then we're going, we don't need roads.
Let's put a smile on that face.
Caçando dragões de fogo, amigos. Haja coração. Bom dia, telespectador Teaser, muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, edição de número... Eu tô esquecendo de checar os números do programa agora, isso é um erro muito grave, não deveria fazer isso. Essa edição é de número 38, tá vendo agora? Eu chequei, maravilhoso. Pra você que não me conhece, eu sou o Vitor Rafael, pra você que me conhece, também. E não estou sozinho, estou aqui com a participação de Kakaroto.
E aí galera, aqui é o Kakaroto, e quando o mundo acabar, lembre-se que a culpa é do Vitor.
Que agressivo, o que eu fiz, cara? O que eu fiz pra você?
Porque o VR vai acabar com tudo.
Então
essa
é
boa, foi boa.
Essa é boa, essa foi boa. O Vitor é tipo Holodeck, né?
Estamos também com a participação dele aqui, Diego Ravesh.
Ai, cara, você é muito escroto eu falar que choquei uma pônita.
Não faz sentido ser um cavalo de um ovo, né?
Mas choquei uma pônita, choquei uma pônita e uma lapras, na verdade. Que não faz sentido nenhum também.
Não faz sentido.
Mas tudo bem. O importante é, como diria nosso querido... E agora esqueci o nome dele. Mas é aquele redneck do GTA V. Trabalharam ou não trabalharam, essa é a questão. E aí ele foi vender maconha. Com seu planador. Isso, Trevor, obrigado.
Trazendo a sabedoria para este programa, estamos aqui com o Thiago, que está hoje... Como que eu posso descrever? Eu não posso falar sobre isso no programa, né? Porque teria que ser um
mental... Ele tá on fire.
Sim, a classificação do programa ficaria pro, né? Enfim, Thiago.
Olha a risada dele, que maligna, cara.
Ele tá com a barra de especial cheia.
Tô com a barra de especial cheia.
Tá Rugal, tá ligado? Rugal incorporado.
O cavanhaque do Thiago cresceu 2 centímetros.
Cresceu 2 centímetros, tô com barba de bode. O que eu posso dizer sobre esse objetivo hoje é que eu não tenho Pikachu.
Até hoje, eu tenho. Cara.
Não
eu
tenho.
Consegui capturar. Ah, gente, só fazer um rápido comentário aqui. Pra quem não conhece o Thiago e viu o Fullmetal Alchemist, aquele bichinho verde. Verde não, preto, que fica no portão, dentro do portão. Ele é a verdade, cara. Ouça os outros podcasts aí. Procura aí Verdade pro Metal Alchemist. Vocês vão ver o Thiago. Que lá é o Thiago.
Pra você que não percebeu pelas pequenas indícios, hoje a gente vai falar sobre... O que a gente vai falar? Eu esqueci. Pokémon GO e também os jogos de realidade aumentada que a gente quer, que a gente não quer. E realidade virtual. Por quê? Por que a gente vai falar disso?
Porque é moda, né? Tá todo mundo falando, a gente tem que falar também. Afinal de contas, a gente quer audiência nesse programa.
Eu vi, eu entrei no feed do 99 Vidas, fez um podcast do Pokémon GO. Aí eu pensei que é uma boa ideia copiar.
Exatamente.
Ontem eu te dei outra ideia, cara, pra copiar outro podcast, que eu não sei o nome, mas eu vi lá.
Não, a gente copia, né, na próxima.
Copia famosos, né? Esse podcast de merdas pequenas, a gente não copia.
É, tem que copiar a galera famosona, né?
Vamos fazer um especial de RPG?
Vamos.
Foi na cara.
A gente vai falar sobre tudo isso aqui neste programa. Não prometemos que nós iremos desviar o assunto, porque a gente já fez isso agora.
Acabei de matar um viado.
Viu? Olha, acabou de ser o assunto também. Aí a gente volta depois do Fade.
Pô, não foi o Fade ainda, não?
Eu tenho que anunciar ele.
É muito bom, cara.
Havia
a vaca.
Esse é o Thiago. Thiago sendo um bom pai. Aí depois ele vai vir com a gravação com um capiroto, mochilinha nas costas.
Mas... então é da criança, daqui a pouco você pegar a mochila dela.
Eu estava esperando ansiosamente o lançamento de Pokémon GO. Eu tinha meu celular, como um ser humano normal.
Conta a verdade, você tinha um celular vagabundo que você tinha arrumado, que fazia 2 meses que você estava sem celular.
Também, mas esse celular vagabundo, ele já era o suficiente para jogar Pokémon GO, que era o que eu precisava na minha vida, na minha existência.
Ah, sim.
Esse é o ponto que eu ia chegar. E aí, fiquei até meio emocionado de falar. Ele parou, ele morreu, o celular morreu. E aí, 2 dias depois que o celular estragou, eu fui no cinema, né, de boa, fui no cinema, fui Esquadrão Suicida. E aí eu encontrei com o Thiago no cinema, casualmente. E aí o Thiago me puxa o celular do bolso, aqui, tá jogando Pokémon GO aqui. Puxa a listinha e mostra a listinha com estádio, com o Eevee.
Ah, mas ele nem tem o
Pikachu.
Relaxa.
Mas ele tem celular e ele tava jogando.
Ai, caraca, ele nem tem o Pikachu, Bulbasaur e Squirtle.
Eu tava no cinema com os meus filhos, né? A gente tava, foi assistir o Bom Gigante Amiga. Eu tô vendo aquele menininho lá no canto, isolado, sozinho. aí era o Vitor. Aí eu cheguei, aquele cotonete, aí eu cheguei perto dele, só que eu tava tentando pegar um Pokémon e não tava conseguindo porque eu pegar um Pokémon.
Acho que era ele, era o Pokémon, né?
Olha aí.
Meu cabelo é um lure, gente. Vocês têm que entender que meu cabelo é um ponto de lure. Entendeu?
Não,
esse Pokémon em volta.
É um Pokéstop, né?
Assim, só pra contextualizar aqui um rapidinho, e deixar o... A gente tá enchendo o saco e tal, mas tem que explicar também como é que são as coisas, né? Existe uma ligeira diferença entre realidade aumentada e virtualidade aumentada. Caso de Pokémon, ele é muito mais virtualidade aumentada do que realidade aumentada. O conceito é bem simples. A realidade aumentada é quando você pega coisas do mundo real e transporta pro mundo virtual. A virtualidade aumentada é exatamente o ponto contrário. É quando você pega coisas do digital e mistura eles no meio do mundo real, que é o caso de Pokémon GO. Pokémon GO, muita gente fala realidade aumentada e tal, mas não é. É uma virtualidade aumentada. Porque você está pegando os bichinhos e inserindo eles no nosso meio. E não o contrário. Apesar de ser meio conceitual isso, é um caminho meio inverso.
Então você está querendo me dizer que Pokémon não existe?
Não.
Não.
É só que
é tão realidade aumentada, é mais virtualidade aumentada, entendeu?
Ah, sim, eu não sabia dessa diferença. Não sabia.
Esse é um nome difícil de falar. Ai, uma Ferrari, vem cá, filho da puta. Desculpa, gente, tô jogando GTA. Ai, merda, bateu.
Minha mãe acabou de bater na porta. Minha irmã que bateu na porta aqui. Você tá pedindo pra eu carregar o celular dela, gente, no meio da gravação. Estou carregando agora o celular da minha irmã. Muito obrigado pela sua participação.
Vai pegar.
Eu queria que vocês tentassem, cara, de alguma forma explicar não. O sucesso do Pokémon GO enquanto o Diego fala aleatoriamente sobre comida no fundo.
É, a tua irmã chegou aí e a minha irmã chegou aqui, beleza. Ah, se o sucesso do Pokémon GO é porque todo mundo gosta de Pokémon, isso.
Boa explicação, a gente pode encerrar o programa por aqui.
Não tá de tudo errado, na verdade, né? A Niantic que pegou uma propriedade que é aí, é amada, né? Tanto que a Nintendo, muita gente acha que a Nintendo tá lucrando, mas a Niantic, que ela é uma, tipo uma subempresa, fica por conta praticamente só de Pokémon. A Nintendo não sabia o que fazer, não dava conta de lidar com Pokémon e passou os direitos pra frente.
A Nintendo já não sabe o que ele fazia com os jogos dela faz muito tempo.
Sim, sim.
Cara? Ela demora pra perceber que ela tem que fazer uma coisa.
Cara, é porque é o foco. É porque a Nintendo ela focou tanto tempo em inovar, ela não tá ali no mesmo nível que a Sony e a Microsoft. O lance da Nintendo é outro. A Nintendo ela praticamente cria tecnologias e as outras empresas copiam e melhoram, né? Apesar de Pokémon GO ser da Niantic, que a Nintendo já tava trabalhando no conceito desse jogo há muito tempo. Ele meio que passou a bola pra frente pra Niantic poder terminar de desenvolver. E aquele lance, é inovador, pega um conceito simples como realidade e virtualidade aumentada e traz isso pra uma possibilidade, um jogo simples, uma coisa muito simples, mas que funciona. E aí, o cara, é o sonho de todo mundo que jogou Game Boy, quem não queria sair pelo mundo caçando Pokémon? Puta, e quando
e não, nem só quem jogou, Thiago. Eu não joguei no Game Boy, eu só vi o anime, então É bem por aí também.
E aí é todo aquele lance de pegar um nicho, né? Pegar pelo saudosismo. E a Nintendo tá fazendo isso muito bem nos últimos anos. Eu ouso dizer que é o que tá mantendo a Nintendo em pé. Pega pelo saudosismo e aí o cara compra pra caramba. Por que os gamers têm um Nintendo Wii U na casa deles?
Pra jogar Super Mario, pra jogar Zelda.
É. Então a Nintendo faz isso muito bem. A Nintendo conhece o mercado, ela sabe que ela tá fora da corrida e aí ela ataca no lance da...
Porque a base de fãs dela é muito sólida, cara.
É muito sólida.
Ela não vai, tipo assim, no meu ver, ela não tenta agradar novos fãs, ela tenta gravar os fãs que ela já tem. Aí já...
Exato. Já é um... E aí, apesar da Niantic não ser da Nintendo, a Niantic tem... O Pokémon é uma propriedade da Nintendo, então ela... Sim. Disparou, e aí não tem como dar errado. Dá muito certo. Apesar que já tem dados falando que a base de jogadores deu uma diminuída muito grande no último mês, né?
Sim, sim. E na verdade tem um sentido, porque o que, que eu, como um fã de Pokémon dos jogos aqui, tenho a dizer? Os jogos de Pokémon, eles sempre pareceram ser muito menos do que eles realmente são. Então quando você vê aquele jogo, aquele gráfico super simples, você não pensa que ele vai fazer tudo o que ele faz. E no fundo, o que manteve a franquia viva até hoje é que ela continua se atualizando. E você vai vendo os jogos desde o Game Boy até o 3DS, a evolução não só nos gráficos, mas no gameplay, ela é gigante. Tem milhões de coisas que foram acrescentadas. Por exemplo, no primeiro jogo ainda não tinha nem os ovos, os pokémons não nasciam de ovos. Isso foi inventado depois, tal, e o jogo vai se adaptando. E eu acho que é justamente isso. Normalmente jogo mobile, ele é um jogo que você joga 20 minutos, 10 minutinhos aqui que sai, para, você vai jogar só no outro dia ou só quando tu tiver vontade. Esse jogo, um diferencial dele é que você pega e se quiser ficar... Tem um celular só pra jogar Pokémon. Você consegue ficar jogando Pokémon dias e dias seguidos. Que é uma coisa que não dá pra fazer antes em mobile. E eu acho que o que tá fazendo as pessoas pararem de jogar ele é justamente porque as pessoas estão chegando no limite dele, entendeu? Do máximo de coisa que dá pra fazer.
Não, porque... Nem é isso. Aqui chega uma hora que enjoa. Tipo assim, a maioria... Não no caso enjoa, assim, do nada. Mas grande parte da maioria da galera que eu vi jogar aqui é tudo moleque novo. Sim. Então o moleque ia lá, catava Pokémon pra caralho, hein? Pô, deu uma semana, eles, pô, só tem Pidgey, Zubat. Aí o cara desanima, entendeu?
Eu acho que é isso. Eu acho que tem mais a ver com a técnica mesmo. O algoritmo que eles desenvolveram, ele privilegia determinado lugar. Eu ouvi uma frase essa semana do site dos ovos que resume bem o que é o jogo. O jogo, ele é tão legal quanto o lugar que você mora. Se você mora num lugar que tem uma diversidade de Pokémon muito grande, você vai jogar mais. Se você mora num lugar que a diversidade é mínima, você vai jogar menos, porque afinal de contas, você dá um rolê no quarteirão, você pegou tudo que tinha que pegar. Aqui no meu bairro aqui tem uma porra de um Clefairy aqui que só dá Clefairy e Zubat.
Aqui,
inclusive,
aqui
eu tô puto. Eu quero um Dragonite, porra.
Pô, cara, aqui é muito escroto, porque, tipo assim, aqui na hora onde eu moro, dá muito Pidgey, Rattata e Weedle. Aí na casa do meu colega não dá porra nenhuma. Na casa da tia da namorada dele, da Dratini, da... Só dá Pokémon sinistro, cara. E tipo, a tia do cara pega isso, tipo, e ele...
Aqui, o que eu mais visualizei é a galera velha da faculdade pegando Pokémon, Fraga.
Não, isso aí tem direto. Sim. Eu vi o cara no trabalho, cara.
Todo pior mundo que eu tá jogando, cara.
Pião, vagabundo que tá capturando Pokémon no trabalho.
Mas aí o que eu acho que pode revolucionar o jogo e trazer as pessoas de volta, de que vocês estavam falando, de você enjoar do jogo, é justamente você trazer funções que já existem nos jogos de 3DS, por exemplo. Nos jogos de 3DS, é porque a maioria das pessoas não sabem, mas existe meio que um competitivo de Pokémon, onde você entra no servidor e faz uma batalha multiplayer ali. E você tem como...
Mas já vai sair agora.
Sim, você, por exemplo, tem a troca de Pokémons, que existe desde o Game Boy, a troca de Pokémons.
Ah, o que acontece? Até onde eu li, o que vai acontecer? A partir de setembro agora entrar... Acho que a troca de Pokémons, aí mais pra pra dezembro, janeiro ia entrar batalhas entre treinadores. Pra março, abril ia entrar os novos pokémons, a segunda geração, né, no caso.
É porque o que acontece também é que o jogo foi lançado sem terminar, né?
É, claro. foi, claramente.
Principalmente no Brasil. A pressão foi tanta que lançaram pra ele sem terminar.
Não, pô, hackearam o Twitter do CEO lá da Niantic lá, pra o brasileiro encher a porra do saco lá, querendo que eles lançassem logo aqui.
Não, isso só mostra o poder do brasileiro, né?
O problema que esse cara quase causou, do maluco, Brasil é, não vou lançar nem fudendo. E aí, ponto, cara,
sabe por que não? Deixa eu te falar um negócio. Ele ia cair na mesma parada da menina lá que colocou foto nas Olimpíadas, um atleta que colocou foto toda cheia de máscara, zoando lá que ela ia pegar dengue e tal, essas porra no Rio de Janeiro.
Ia pegar o Zika.
Ia acontecer a mesma coisa. A internet ia vencer ele, cara. Porque o brasileiro sabe usar a internet.
Eu acho que o brasileiro não sabe usar a internet, cara.
Sabe, porque, gente, zoeira, não tem como vencer o Brasil no Ruê.
Não tem. Você como. Tá falando uma coisa de. Vitor, você tá falando de duas coisas diferentes. Saber usar a internet é uma coisa.
Então, saber do lado do Thiago. O lado do Thiago a gente sabe usar.
Exatamente.
Caralho, eu.
É o lado obscuro da internet. A gente sabe usar a zoeira. Isso a gente sabe zoar. Ninguém no mundo consegue fazer isso melhor que a gente. Porque a gente faz piada com desgraça o dia inteiro.
É verdade, é tão escroto que o americano fala pra gente 7 a 1, a gente fala 9/1. Aí...
Exatamente.
Isso é muito escroto, cara.
Isso é escroto.
A gente não corre risco nenhum, cara. A gente só mostrou o nosso poder. Você quer zoar a gente? Zoa, então, filho da puta. A gente vai lá e te fode, mano. Não tem essa.
Não tenho dúvida disso. Mas a questão que eu tô falando é o seguinte: pô, se o cara fosse um cara revoltado da vida, ele podia muito bem não lançar. Mas tem uma discussão para uma outra parada.
Concordo.
Eu acho que nunca foi a intenção deles não lançar no Brasil. A demora é porque o jogo não estava pronto mesmo.
Eles estavam fazendo teste com o servidor ainda.
Se você vê outras pessoas jogando, sei lá, dos Estados Unidos, até lá o jogo ainda tem muitos problemas. Porque é difícil tu fazer um jogo que tantas pessoas estão jogando para um celular, entendeu? É complicado. Thiago, que é um programador exímio aí na sua função, ele vai poder falar melhor que eu, mas é muito mais complicado você fazer um jogo para um celular que vai ser multiplayer, no caso.
Eu não acho que seja mais difícil, não, Vitor.
Não,
sim. Deixa eu falar um
negócio. Porque ele é simples, cara.
Se eu falei, é porque simples, você só concorda e cala a boca, cara.
Não, vai se fuder, vai pro puto que pariu.
Thiago, antes de uma coisa... Antes do Thiago falar, eu gostaria de falar uma coisa muito importante. O Thiago, que é um grande programador...
Ih, cara.
Tem exatamente... 69 contribuições, 69
contribuições. Aumentou? Agora tem 70 e poucas.
Mas você é um desgraçado mesmo, tinha que ter deixado 69, seu vagabundo.
Acabou a piada.
Triste. Decepção, viu?
Toca a música do Hulk.
Mas é contribuição pra quem? Só pra saber.
É porque eu, programador, geralmente faz parte de um. É como se fosse uma comunidade, uma rede social chamada GitHub.
Como é que é? Pornhub?
Agora faz tudo sentido. Tudo faz sentido agora.
Eu não sabia nem que é rede social disso, cara.
GitHub, ele é um repositório, é um lugar onde a gente fica postando códigos e trechos de sistemas nossos pra deixar lá. Tanto disponível pra galera quanto pra gente mesmo, pra guardar. E eu já tinha 69 contribuições na situação lá que rolou a piada. Só que depois disso eu já fiz várias contribuições já passou, tem quase 80.
Triste. Esse é o homem que contribui para o PIB nacional, olha que beleza.
Mas assim, gente, a questão do jogo em si pro celular não é tão diferente, né? Não é nem mais difícil, nem menos difícil. Na verdade, é até mais simples desenvolver um jogo pro celular, entre aspas, em termos de código, do que pra um console, por exemplo. A questão mesmo é o servidor, que o servidor tem que ser um servidor mais parrudo, porque pra aguentar a quantidade de pessoas online, que é a mesma coisa que aconteceu com Candy Crush durante muito tempo. Enquanto ele estava hospedado lá e tinha pouca gente jogando, era um serviço. Quando o Candy Crush passou, aumentou o nível dele, passou a ser o jogo mais jogado, inclusive o mais rentável de 2015, muita gente não sabe disso, mas o jogo que mais rendeu dinheiro em 2015 foi Candy Crush, aí você tem que contratar um servidor melhor, mudar um pouco o jeito que o código foi escrito, mas não é nada tão... Assim, é razoavelmente mais fácil do que para console, por questão de modelagem e tal. São níveis a menos até.
Foi exatamente isso que eu pensei, porque no caso do não sei o Candy Crush que eu nunca joguei, mas no caso do Pokémon, é um jogo que você vai jogar todo ele sempre online. Tanto quando você cai a tua internet, o jogo simplesmente trava, ele não funciona nada. Você não consegue nem sair isso. Do jogo.
Então. Assim, é meio técnico isso e tal, mas algumas APIs elas já são disponíveis pra gente. O próprio Google disponibiliza a API do GPS dele pra desenvolvedores comuns. Não é, assim, tem o seu grau de complexidade, a gente não pode diminuir o trabalho da Niantic, porque eles desenvolveram um trabalho muito bom. É o lance que eu falei no início, né, de fazer um jogo razoavelmente simples e que desse certo. É mais uma questão relacionada a serviço mesmo, a como que esse serviço ia ficar disponível. É o lance do servidor que ficava caindo e depois voltou, entendeu? É bem mais isso.
Caralho, que foda. Quando você falou servidor caindo, o Diego caiu da gravação da chamada. Vocês estavam falando sobre um negócio interessante aí, que eu ia puxar um assunto, mas eu esqueci do que eu ia falar.
Sobre realidade aumentada.
Sim, eu ia falar sobre Pokémon GO, porque as pessoas estão falando do demônio presente.
Isso é um problema,
na verdade, na vida, né?
Não, Thiago, o que você tá fazendo no jogo, Thiago? O que você tá fazendo?
No jogo? Eu tô tentando chocar. Você não entendeu ainda, não. Tô tentando chocar um ovo. Eu tô entendendo, mas eu tô fingindo de bobo. Tô tentando chocar um ovo aqui de 5 km. Aqui que tá foda, viu?
Ficou chocado com essa piada, né?
Ficou chocado, né? Ele viu Yokusho esses dias. O botão falando, ficou chocado, né?
Eu lembrei desse assunto do demônio dentro do jogo, porque minha mãe veio me falar esses dias que ela ouviu falar que se você joga o Pokémon GO, as pessoas da Niantic têm... Ela não falou Niantic, ela é minha mãe, óbvio. Mas as pessoas da Niantic têm acesso à sua casa e seu endereço.
O Google já faz isso, caralho.
Não, mas eu fico pensando, sinceramente, o que que a Niantic vai querer roubar na minha casa?
Agora falando sério, essa questão de roubar, apesar da zoeira, que esse trem é uma zoeira sem fim, o grande caso que eles fazem é o tal da informação, né? Os marketings e os remarketings todos funcionam baseado nessa informação de comportamento que a gente tem, principalmente em redes sociais, Facebook, o Google faz muito isso também, de por exemplo, esse negócio de AdWords, AdSense, baseado nos seus cliques e no seu comportamento na rede social, os lugares que você vai, ele consegue direcionar melhor o marketing dele, né? E aí você acaba consumindo mais.
É muita coisa que a gente inventa só de sacanagem pra ver que merda que vai dar. Igual, tipo, fulano de tal adolescente morreu porque estava jogando Pokémon GO, foi atravessar a esquina, sei lá. Porra, cara, não. Vai tomar no
primeiro que se o cara morreu... Ele não morreu porque ele tá jogando Pokémon GO. Ele morreu porque ele é lerdo pra caralho e tá atravessando a rua mexendo no celular.
Não, mas sabe qual é o problema?
Mas a culpa não é do jogo. Você entendeu que as pessoas põem a culpa no jogo? Não é a culpa, não é do jogo.
Não, mas olha a sandice, Vitor. 20 jovens morrem afogados tentando capturar Pokémon. Cara, qualquer um com um pouquinho de cabeça vai entender que quando você joga essa merda desse jogo, você não precisa mergulhar na água pra pegar a porra do Pokémon.
Não é, o Pokémon não é de verdade, cara.
Algumas dessas notícias elas foram falsas. Teve uma do menino que morreu lá na canoa que virou, porque foi pegar um Pokémon. O pai falou que nem celular o moleque não tinha, etc. Entendeu? A maioria, 90% ali é mentira. Teve um caso, sim, que o. Parece que o pessoal foi lá, acho que foi na Flórida, foi em Los Angeles, que a galera cismou de subir um barranco lá, e aí escorregou, caiu e machucou. Mas foi assim, os caras, foram dois rapazes e eles tentaram subir meio que na molecagem mesmo, e por causa disso eles Não foi especificamente por causa do Pokémon. E nós vamos ter que montar o Wow de novo? Sério? E
agora, como que faz? Dá pra
esperar um pouquinho?
Espera um pouquinho.
Deixa eu ir.
Vai ter que chamar o time inteiro pra ajudar agora.
É, ela não quer esperar, não. É pra eu montar agora. Você quer ver a mamãe montar?
Só olha esse ataque de fofura, mano. Olha esse ataque de fofura.
É verdade.
Vai lá e volta pra você pegar o resto.
Muito bom.
Parabéns.
Thiago Mendes, senhoras e senhores.
Aí.
Eu queria puxar um assunto que eu acho muito interessante a gente dissertar aqui. Eu estou usando a palavra dissertar para parecer uma pessoa inteligente para você que está me ouvindo agora. É o seguinte, eu acho que seria legal a gente ter outros exemplos como Pokémon GO de outros jogos de realidade aumentada. E eu acho que eu queria saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, que seria uma coisa interessante.
O jogo do portal da própria Niantic, que ela usou a base para fazer o Pokémon GO.
Sim, mas imagina tipo um Marvel Super Heroes, e aí você montasse meio que o perfil do seu herói, e fosse como o Pokémon GO, só que você fosse um super-herói andando pelas ruas, e você tivesse que ir combatendo o crime. Seria legal.
É, você não pode...
Cara, tem um jogo parecido com isso pra Xbox 360, a experiência não foi muito boa, não.
Pra tentar
um jogo bem parecido.
O problema já a experiência já começa ruim quando você tem um Xbox, né, cara?
Sabe o que é isso aqui? Isso é um helicóptero.
Olha aí. É bom que o Thiago ignorou minha piada do Xbox.
Peixinho, é mesmo, parece mais um peixinho mesmo.
Por que a polícia tá atrás de mim, cara? Só porque eu roubei um
helicóptero. Olha só, velho.
Enfim.
Programador, engenheiro e piloto.
Eu tenho um argumento aqui que talvez convença vocês. Esse argumento, ele
é hora de você brilhar agora, moleque.
Sim, provavelmente não vai convencer. Provavelmente não vai.
Você será julgado.
Mas não, eu quero ser convencido. Eu quero acreditar, cara.
Eu tinha pensado na ideia totalmente original, então se você está ouvindo isso aqui, saiba que é a primeira vez. É aqui. Eu estou pensando num jogo de realidade aumentada do Batman. Vou chegar lá. Uma coisa que eu sinto muita falta do Batman nos cinemas que a gente nunca teve direito é o Batman Detetive. E eu acho que seria legal no sentido de assim, não você ser o Batman e bater nos bandidos, mas você desvendar os crimes. E aí você pega o seu celular e tem uma pista de um crime que aconteceu, sei lá, na rua tal. E aí você vai, pega aquela pista e aquela pista te dá uma pista pra outro crime que você tem que ir lá e solucionar. E aí, por exemplo, durante a noite, você seria o Batman, você teria que investigar e descobrir os crimes e prender os bandidos. Durante o dia, você seria o Bruce Wayne.
E você só pode jogar durante a noite.
Não, durante o dia você seria o Bruce Wayne. E aí quando você fosse o Bruce Wayne, você teria que cuidar de outras coisas, você teria que conseguir dinheiro, você teria que tomar conta de uma empresa, comprar empresas. Então você ia passar pelos lugares, sei lá, a praça tal é um lugar que você tem que fazer um investimento. Aí você faz um investimento e mantém rico. E esse tipo de coisa. É óbvio que assim, seria um jogo muito menor. Eu acho até que teria que ser um jogo mais linear. Ele teria que durar menos tempo do que o Pokémon GO. Mas é uma ideia legal, eu gostaria de jogar.
Mas o Pokémon GO, acho que ele não quer esquecer. Sua ideia é bastante merda, na verdade. Você vai à noite...
Da sinceridade, eu gostei.
Não, assim, a parte do Bruce Wayne, eu acho ok. Mas, pô, se você for sair de noite do celular pra resolver mistério do Batman, você vai perder um olho, um cu e outras coisas que eu vou falar que isso já não permite.
Não, mas aí o problema é o Brasil, não é o jogo.
Ah, o problema é outro animalzinho lá nos Estados Unidos foi... Tava jogando Pokémon, o cara meteu uma faca na barriga dele, não matou, não feriu, na verdade, nem feriu. Passa lá e a câmera, youtuber lá, youtuber americano.
Deixa é eu ver sério se mesmo. Entendi, então, deixa eu ver se eu entendi, Victor. A sua ideia é fazer como se fosse um banco imobiliário junto com um criminal case.
É, caralho, Kakaroto, muito bom, Kakaroto.
Exatamente
é.
Isso.
Mas um banco imobiliário junto com um criminal case.
É. Caralho, cara, mais uma
isso. Merda. Tô anotando todas essas ideias aí. Quem sabe, né?
Thiago, então eu vou te dar a bola da vez, Thiago. Ó, aprende. Você vai ganhar milhões. O nome é Porngo. Você faz o catálogo onde estão os puteiros. Ou melhor, isso, puteiro gol no Brasil. E o cara que é o usuário, ele vai lá e onde mostra onde é que tá.
Usuário? O que você tá falando, cara?
Quando você vai pra Las Vegas, você vai fazer o quê, filho?
Então, eu vou falar assim, cá entre nós, eu desenvolvi um projeto, escuso. Eita,
caralho. Porra, tá demais hoje, tá demais. Hoje,
ele tá carecendo chifre e balançando a minha.
Pesquisas feitas nesse projeto apontaram que os usuários, vamos chamar de usuários, não gostariam de ter um aplicativo do tipo no seu smartphone, porque muitas vezes esses usuários são casados.
Claro.
Bom, essa ideia só não vai pra frente por causa disso, mas eu gostei, tô anotando aqui.
Mas eu já vou muitas até dar a dica, hein?
Esses usuários, você está falando na terceira pessoa ou como que é?
Que isso, rapaz. Que isso. Olha só, deixa eu falar aqui, ó. Tem uma dica. Tem um aplicativo, eu não vou lembrar o nome dele, depois eu passo pra vocês, que os colegas do camarada meu, eles passaram pra gente, eles passaram pra esse camarada e passaram, que ele passou pra gente. É um aplicativo simples de controle de volume, de equalização de volume de celular, e ele faz exatamente isso, só que ele tem um plus. Ele bloqueia muitos aplicativos do celular. E tipo, quando você vai tentar usar o celular, ele simplesmente fala que o aplicativo parou de funcionar. Então, o que acontece? Só você consegue acessar aquele aplicativo. Aí quando o cara tá lá com as fotos, uns nudes lá legais, e a mulher dele vai lá utilizar o celular dele, vai dar lá, galeria parou de funcionar, erro, sei lá, 338. Então a gente podia fazer um aplicativo com essa base de esconderijo, né, cara?
Oi, tá bom. Ó, caiu, filho. E agora?
Tá ligado que ele é o pior dos dois mundos? Tá ligado? Ele é o pior dos dois mundos, cara. Ele é o cara que vai programar, assim, vai fazer a programação pra encontrar puteiro, e é um ótimo pai ao mesmo tempo. Cara, nossa,
como
o cara
assim?
É o extremo.
Muito importante que eu acho que a gente tem que falar é como as tecnologias que a Nintendo desenvolve servem para impulsionar todo um mercado, né? Foi assim, a Nintendo Wii, né? Depois a Nintendo lançou o Nintendo Wii e aí veio logo em seguida o Kinect do 360 e o bastão da Sony lá, que eu não sei o nome daquela porra.
Move, que é uma coisa horrorosa. Aquilo era um consolo gigante.
E
comprou aquela porra, não foi pra jogar, não, cara.
Ou foi pra jogar, né? Meu tipo de jogo.
E agora com a Niantic e a Nintendo lançando esse jogo, o que espera é que isso impulsione. Porque o mercado de realidade aumentada e virtualidade aumentada, ele é um mercado que ainda é muito de nicho. Ele ainda custa um pouco caro, entendeu? E como o Pokémon GO deu muito certo e rendeu uma caralhada de dinheiro logo na primeira semana, e existe uma possibilidade de que ele não morra tão cedo, o que espera é que isso ela impulsione outras empresas a trabalharem com tecnologia parecida. E é nisso que a gente está de olho. O Pokémon GO, ele é só um dos vários que podem sair.
Foi o primeiro, vamos dizer que ele foi primeiro. O primeiro.
É o primeiro que deu certo, né?
É, o primeiro que deu certo, vamos dizer assim.
O Pokémon é como se fosse o Orkut, né, cara?
É tipo isso, velho. É meio escroto até comparar com o Orkut.
Porque o Orkut é melhor.
O Orkut é melhor. Mas eu vou te
mostrar. Não queimarei pauta aqui nesse programa.
essa semana vai, Vitor. Tenho fé que essa semana vai.
Mas eu acredito que sim. O Pokémon, ele vai servir como um gatilho. Eu espero que ele funcione como gatilho. Tem uma propaganda vazando na internet aí direto. De um Ô, filho, espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Papai tá gravando aqui. E tem uma propaganda que vazou muito no Facebook aí, de um FPS em realidade aumentada, que se aquela porra funcionar, cara, imagina você com a galera no parque andando com o celular e dando tiro nos outros.
Caralho, que doideira,
que foda, né? As possibilidades. Fazer um paintball de realidade aumentada.
Exato, e sem a dor da bolinha, né, porque paintball machuca a gente, né?
Exatamente, ia falar isso agora, paintball sem a parte hétera.
É.
Boa, Kakaroto.
Meio que Pete Bonjo não é tão hétero assim, né? Aí já...
Pitbull é muito bom, cara.
Pitbull é massa, porra.
Não, é bom mesmo, mas... É porque é soft, né?
Porque eu já peguei nas duas armas, tá?
Ai,
gente!
A arma de airsoft, ela tem uma precisão um pouco maior. É um avião agora, filho? Você tá criativo, né? Vocês só mesmo.
Tá animado também.
Tá. Mas a arma de airsoft, ela tem uma precisão na mira muito maior do que a de paintball.
É mais próximo que é uma arma não, mesmo. Sim.
É, mas mais
o que torna hétero é a bala que você toma.
É. Exatamente. Eu tomei uma na mão uma vez que eu vou te falar, viu? Ficou, ficou a marca há muito tempo.
Mereço fazer essa citação aqui. Koba, que não está participando desse programa hoje, porque a gente não consegue entrar em contato com ele, infelizmente. Mas ele é o melhor jogador de paintball que eu já vi na minha vida, e qualquer coisa que envolva tiro. Porque é assim, quando você joga paintball com ele, imagine o Rambo, sabe o Rambo, em um filme do Rambo? Em que ele enfrenta 300 pessoas e é aquilo? É basicamente isso, então é triste. Tenho memórias horríveis sobre isso.
Ah, eu ia perguntar se jogou, mas não vou perguntar mais nada, não.
Fodeu. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre
ele,
o Koba.
Ele te machucou muito, cara.
Machucou por dentro muito.
Cara, mas hoje tá demais, cara. É
demais. Eu confesso que eu fui jogar paintball com toda aquela experiência do Call of Duty.
Ah, sim.
Eu não fui muito feliz, não.
Foi estilo Fire the Hall! Clear!
Um dia a gente marca um paintball aqui. Eu, Thiago, Koba aqui e Reverso.
Por favor.
Eu vou só pra dar tiro na cara do Vitor, cara.
Você vem pra cá, você viaja pra Minas.
Só pra te dar lá, cara. Foda-se o resto, foi atrás de você, cara. Não, mas a primeira
vez. É que você é um alvo fácil de atingir, né, Diego? Então.
É, eu sou furtivo, cara. Cara, vai ser meio difícil, mesmo com o capacete, vai ser meio difícil achar esse cabelo aí que você tem.
Mas, uma coisa, eu só quero dizer uma coisa, Vitor, você tem que tomar cuidado, porque eu acho que você não vai ser muito bom nesse jogo, não, cara.
Lá vem, é nesses momentos que vem. A gente tem que se preparar agora emocionalmente, gente.
Prepara que agora é o show da Poderosa.
Vai lá.
Com esse cabelão aí, cara. Com esse cabelão aí, cara, você vai jogar pente, né, cara? Pente bom, então cuidado.
Vamos mudar de assunto neste programa, agora eu quero falar sobre realidade virtual.
Tipo, cara, amigo ouvinte, se você não entendeu, quando eu começo a falar, eu que faço a vírgula sonora, que é pra mudar de assunto, se você ainda não entendeu, tá, menino?
Exatamente, olha aí, pontua o programa, entendeu?
Dê um like aí, se inscreve, não se inscreve, se entendeu, compartilha com os amiguinhos, vai lá.
É isso, eu quero falar sobre realidade virtual, porque, sim, a gente tá falando da realidade aumentada, que veio com o Pokémon GO aí, mas, na minha visão, pelo menos, olha só a visão, a realidade virtual, até agora, não mostrou a que veio. Porque a gente ainda não teve o Pokémon GO da realidade virtual, sabe? O jogo que, pá, que foda, todo mundo quer jogar.
Eles estavam pra começar a vender... Desculpa. Eles estavam pra começar a vender Pokébolas. Ah, não, era lente. Se eu usar a lente, ia poder ver o jogo na cabeça com Wi-Fi, lente com Wi-Fi. Lentes óticas com Wi-Fi.
Mas tipo aquele óculos lá, aquele de papelão, que você põe o celular no papelão.
Não, era uma lente de contato mesmo com Wi-Fi, aí você poderia ver. Isso seria a realidade aumentada.
A Niantic tá trabalhando no caso da lente e parece isso, que a Sony meio que tá interessada, porque é um projeto que a Sony já tava trabalhando nele. E a Niantic meio que tá pegando agora a patente pra trabalhar. Fica meio bagunçado, né? Mas vamos ver como é que vai sair disso. Quando fala em lente de contato, essas lentes inteligentes, eu fico pensando um pouco em Missão Impossível. Não é?
Exatamente. Caralho, perfeito. Botar o Tom Cruise pra patentear essa porra.
Tom Cruise pra fazer qualquer coisa.
É o marketing perfeito, né? Lançou a lente, põe o Tom Cruise usando.
Aí bota o Tom Cruise correndo atrás do Pokémon, correndo atrás de um Pokémon, né? Lógico.
Caralho! Aquela corrida dele registrada, né? Com a mão aberta e peito estufado pra fora.
Isso.
E essa é a corrida, cara. Eu quero correr igual o Tom Cruise.
Calma aí, eu vou melhorar isso aí, então. Então, conforme o Tom Cruise tá correndo, daí ele vê que tá vindo um carro, daí ele calcula tudo com a lente dele, ultra foda, né? Realidade aumentada, dá um slow, ele vê o carro vindo, ele calcula tudo pra ele fazer aquele deslize por cima do carro, e na hora que ele desliza por cima do carro, quem tá dirigindo é o Henry Cavill sem camisa.
Nossa, sem foda, Henry Cavill, né, cara?
Teve uma construção enorme só pra te chegar no Henry Cavill, porque a gente tem
só muito tempo. Só pra chegar no Henry Cavill. Se você tivesse falado assim... É, vou melhorar pra vocês, o Henry Cavill sem camisa, com a lente contada, já tinha resolvido o problema.
Já tinha resolvido. Aí veio o Tom Cruise correndo.
A gente tinha combinado de tentar ficar sem falar do Henry um tempinho.
Mas não dá, tinha. Cara, como que faz isso?
Cara, é lindo mesmo.
Que caralho, fudeu.
Meu, bicho, ele eu tô numa coisa com o Ben Affleck esses dias.
Revelações.
Ai meu Deus.
Tu ainda vem brinca comigo hoje ainda, manda essa porra desse teaser merda que ele na casa dele. Ele tava jogando lá Batman Arkham Origins, resolveu. Deixa eu fazer esse vídeo aqui pra zoar com essa galera. Filha da puta.
Filha da puta brincando com meus sentimentos.
Filha da puta.
Quem você acha que é?
Pra você que não entendeu a referência,
é demais, cara.
Temos aqui o link no post para o Dropcast do Z40, aonde o Thiago se revelou o Batman da internet.
É verdade, o Thiago é o Batman.
Eu sou o Batman. Eu não sou o herói que a internet precisa. Eu não sou a internet.
Você sempre erra, cara.
Eu sempre erra nessa merda. Eu não sou o herói que a internet merece, eu sou o herói que a internet precisa, porra.
Verdade, internet justa,
hashtag. Realidade virtual, eu estou tentando.
Virtual.
E esse programa, cara, ele é uma luta, lembra? De tentar falar sobre um tema e não desviar do assunto.
Vocês lembram daqueles videogames de realidade virtual que tinha um óculosinho que era tipo aquele comunicador do Dragon Ball e uma luva?
Não é da minha época, sim. Não.
Não, isso é pro Super Nintendo, pô.
É do Super Nintendo, né, cara? Bizarro aquilo, né, cara?
Nintendo. Aquela luvinha que servia pra controlar o carro?
Exatamente.
Caralho!
Usaram essa porra no filme do Jurassic Park, mano.
Agora, só pra gente contextualizar o que eu falei mais cedo. Essa luva, ela foi inventada pela Nintendo. Com, lógico, a ideia de trabalhar com realidade aumentada. Olha desde quando a Nintendo
92,
tá...
93,
olha desde quando a Nintendo tá brincando com esse negócio de realidade virtual. É, caralho, essa luva era foda,
era
eu queria...
Louco,
tem um link aqui no post, se eu conseguir achar a imagem.
Ah,
não,
acho.
Não, mas... vocês lembram de um filme que tem que o garoto lá de games, tal, ele usa isso? Ou tem um dos bosses que ele vai ficar?
Sim.
O garoto vai entrar no campeonato de videogame e tal.
Vocês assistiram o... Como é que é?
Muito bom.
Muito bom, muito divertido. Isso. Ele usa a luva, pô.
Foda. É, ele usa, não lembro. Esse filme é muito bom, tem toda uma estética dos anos 80, muito foda.
É, ele foi zoeira total, ele é exatamente pra relembrar disso.
Mas, e sabe qual é o pior, cara? Todo o que passou no filme é o que aconteceu nos filmes dos anos 80, né? Aquilo ali.
Era aquilo ali mesmo.
Excelente.
É isso que é, era aquilo ali mesmo.
Mas o que mais me preocupa nos jogos de realidade virtual é que eu não tô vendo jogo grande de realidade virtual. Eu só vejo mod. Tipo assim, tem o Overwatch. Aí eu vi lá que os caras fizeram um mod do Overwatch pra realidade aumentada que você pega as armas e atira, realidade virtual. Mas, tipo, não é um jogo isso. É se você for pegar a arma e atira num alvo, entendeu? E aí, tipo, sei lá.
A questão da realidade virtual, falando um pouco mais sério agora, ela tem vários conceitos complicados. A primeira é espaço. É, você desenvolver um jogo inteiro em realidade virtual, você tem que desenvolver também uma plataforma que te permita se locomover dentro dela. Tanto que tem até tem um teste que eles fizeram com uma plataforma, tipo uma esteira, que é do, se não estiver enganado, é do Call of Duty ou é do Battlefield 4. Que eles montaram uma esteira e colocaram um cara com óculos para testar o jogo. Então, existe toda uma dificuldade, porque a realidade virtual, ela mexe também com... com sentido. E a gente se move em 3D. A gente precisa de espaço para poder se locomover. E eu acho que essa é uma das principais dificuldades. Teve um teste da Microsoft na E3 do ano passado, onde eles colocaram a galera com um VR, né, um óculos de realidade virtual, e dentro de um... Como é que é o nome do... Tinha um corredorzinho, fraga?
Sim.
Só um corredor, e você só andava pra frente. Então, ainda tem essa necessidade do espaço, de definir aonde o óculos vai funcionar, de definir como que vai ser a sua locomoção, e isso tudo deixa o projeto muito caro. Se você pensar que para desenvolver um jogo inteiro hoje, você tem que desenvolver também uma plataforma de esteira, você tem que desenvolver também o gatilho, né, a arma, como que você vai usar, tem que desenvolver o óculos, e o óculos por si só ele já é caro pra cacete. O Google Glass era um puta projeto foda, com aplicação, cara, as possibilidades eram mil, e tiveram que parar o projeto, porque o Google Glass fica caro, um usuário comum compra a porra do Google Glass.
Uhum. Mas, eu lembro assim, que gravaram um filme pornô com o Google Glass, vocês lembram dessa porra?
Gravaram,
sempre. Foi o primeiro a ver, meu.
Não, o Thiago era o produtor, cara. Ele era o produtor do filme.
Eu tô esperando a programação da Campus Party, porque eu vou comprar ou pagar o ingresso só se vier o pornô vier aqui.
Será que não vai ter na BGS? Não.
Ah, na BGS nós vai, então. Na BGS nós vai. Mas então, galera, sabe qual que é realmente o verdadeiro problema?
Eu tô curioso com essa porra, cara. Desculpa, cara. Eu tô curioso realmente com essa porra desse
negócio. Então, vão ficar curioso, velho. Os caras que tem todo mundo que testou, rachou da porra do negócio. Eu quero ver também.
Meu irmão, você vai. Se fizer você em pé no meio de uma galerona, você com a mão no bolso, obviamente, né, mano? Com a mão no bolso, sorrindo igual um trouxa. Só isso.
Depois você vai ver que tem um monte de cara levantando corcunda. Todo curvado.
Exatamente. Não. Você não tira a mão do bolso. Tipo assim, você coloca o óculos e pra tirar você pede pra alguém tirar do seu olho. Porque você
faz,
não vai tirar a mão do bolso.
De pegar a blusa de frio e amarrar pra frente, sabe?
Exatamente. Ou melhor, coloca duas bolsas, uma que não tem nada atrás e uma que tem uma coisa na frente.
Usa uma pochete, cara, vai.
Isso. Usa uma pochete.
Não começa. Eu prefiro que nego veja o volume do que usar uma pochete.
Você pode tirar uma, né, cara? Pô, é adaptado natural. Estavam falando que o VR ainda é muito caro, né?
Sim.
Ou não?
Sim.
Tá achando que é R$5,00. E a aplicação dele também não é lá essas coisas, que é mais jogo de terror que ele tá sendo aplicado.
É porque eles estão tentando apostar na imersão, porque o terror é igual assistir filme de terror. Existem técnicas que o pessoal usa nos filmes de terror pra prender sua atenção em um ponto. É onde você toma o susto. Se você prestar atenção, qualquer um desses filmes mais recentes, quem faz isso muito bem, cara, é o... esse do Invocação do Mal.
Sacha Grey.
Só consegue pensar alguma coisa, cara, não, desculpa, não sabe.
Desculpa. É que eu ouvi um barulho e eu vi os olhos. Eu conheço os olhos de longe, cara.
É o James Wan que vai dirigir o Aquaman.
Sim, ele ficou lindo, filha. É, mas o James Wan faz isso muito bem. Se você prestar atenção nos dois filmes do Invocação do Mal, ele tem esse lance de. Ele vai te chamando, ele pega um foco. Ele foca num lugar e vai movendo a câmera naquele ponto de um modo que você prende a atenção naquilo e aí você acaba ficando um pouco mais imerso naquilo que está acontecendo naquele momento. E jogo de terror, eu acredito que seja a mesma vibe. E como eles colocam de uma forma que você tampe os ouvidos, né? Que você não aí eu acredito que seja mais ainda. Mas eu acho que já tem testes para outras aplicações. Eu acho que a questão mesmo é a plataforma, como você vai se mover nisso, entendeu? Eu acho que você ficar com óculos VR e um controle na mão andando para um lado para o outro, eu acho isso ainda meio um pouco broxante.
Tem aquela parada que testaram, acho que no Battlefield ou no Call of Duty, que é uma porra de uma esteira. Mas aquilo ali, puto pariu, cara.
Aí você já pensa no preço, né? Desenvolver a esteira, desenvolver o óculos, desenvolver o fone... O fone não
tem
pode...
até um, tipo um coletezinho que você toma um choque elétrico, não é? Um bagulho assim.
No fundo, pra mim, o VR nunca... VR, vou ser bem babaca agora. Nunca me convenceu.
O Vitor Rafael nunca me convenceu, cara.
Por quê? Porque promete, promete e não cumpre, entendeu?
Projeto novo. Ainda, apesar do conceito ser antigo, ainda é um projeto novo. Só... Vamos ser sinceros, a gente só tem tecnologia suficiente para produzir realidade virtual de respeito há 10 anos.
Não, eu vou falar algo sério agora, pela primeira vez algo sério. Sabe qual é realmente o verdadeiro problema da realidade aumentada?
O problema é falar problema, né?
Tipo, nossa, desculpa. O verdadeiro problema da realidade virtual.
Qual?
Cara, não adianta, não importa quanto imersivo seja ou quanto a parte virtual seja bonita, a parte da realidade vai atrapalhar a experiência.
Não, se você tiver uma roupa adequada que você sinta, sei lá, o touch da...
Não, mas o que ele colocou, se ele estiver falando da parte da realidade com relação aos cinco sentidos, ele tem um pouco de razão.
E não só com isso, eu acho que também os gráficos, eu acho que o videogame e o CG em geral ainda não chegou no nível de você ver uma criatura feita em CG e falar, puta, isso é de verdade. Sei lá, existem coisas impressionantes, mas você ainda consegue perceber que é falso aquilo.
Sim, o próprio cérebro da gente, ele dá uma travada, né? Ele fica um pouco na... ele meio que te avisa. Procura por pontos que te auxiliem a reconhecer.
Pelas suas experiências, você sabe que aquilo ali não existe, não é real.
O que acontece é que a gente ainda não tem essa coisa por causa que a gente não tem realmente a qualidade que ele falou mesmo. Por causa que a partir do momento que a gente vai jogar um jogo de terror, a gente vai ver aquela coisa e vai ver uma coisa muito caricata. A gente não vai ter medo daquilo. A partir do momento que a gente conseguir fazer algo de qualidade... E a gente vê a porra do monstro do Sting of Strings, vê aquela merda e não vê nenhuma falha, aí fudeu, mano.
Isso aí é novo?
Mas aí.
Sting of Strings. Não, é rapidinho.
Mas aí que tá a parada. O lance é usar as técnicas, né? Tipo, você vê o monstro, você sabe que ele é falso. Mas aí engana o cérebro usando outras coisas, usando o som. Aí fodeu.
Como a gente tava falando de experiências passadas, quando a gente é criança, a gente é muito mais suscetível a ter medo do bicho papão, dessas porra, porque a gente não tem experiência necessária pra saber que aquilo não existe. Por isso que jogos e filmes, porra, quem viu A Lenda, o Diabão da Lenda, era foda. Hoje em dia você é escroto.
Era de dar medo aquela porra, né?
Fred Krueger,
que caralho. O Diabo da Lenda é um dos melhores diabos do cinema, porra.
Ô, mano, olha, sinceramente, cara, eu acho esse diabo aí mais ou menos, hein, cara. Eu prefiro muito mais o diabo daquele filme lá, o Diabo Veste Prada.
Então é isso, a gente vai encerrar o programa agora.
A gente tá falando da Margaret Thatcher, como é que é o nome dela?
Da Mary Streep.
O que eu fiz pra merecer isso, gente? Sério, eu tô falando sério.
Você convidou, cara.
Pior que sou eu que convido, então eu tô errado, né?
A culpa é sua.
Caralho, velho. Eu tô me sentindo muito mal agora.
Hoje, particularmente, eu acho que games de imersão são uma coisa que dá pra explorar muito. Mas em conteúdo de jogo, acho que o lance de... A gente podia puxar até um pouco na criação de jogos. A gente não, eles... Meio que coisas tipo palpáveis, por exemplo, psicopatia. Tô até vendo aqui no meu lista de jogos que tem no videogame, Far Cry, que tem os caras malucos, pirados, que você não faz a mínima noção de qual é o tipo de sanidade do cara. Isso pode ser um terror mais palpável, né? Talvez.
Eu acho que a gente tá caindo muito, desvia um pouco, né? Porque já não é tanto. É mais roteiro, é mais desenvolvimento da história e tal. Mas eu acho que um jogo de realidade virtual, para funcionar, ele tem que ser um pouco lento. Principalmente por causa da questão da plataforma que eu toco a falar. Por exemplo, um jogo que eu acho que vai dar certo e que a gente pode ter notícias boas dele é o do Batman.
Puta, sim.
Ah, o Batman VR.
Pareceu
interessante. Porque o Batman VR, ele vai pegar na questão do detetive.
Aquilo que eu tava falando lá que eu queria...
Ele vai ter um ritmo mais lento. E esse ritmo lento pode ser o que garanta o bom desenvolvimento do jogo, entendeu?
A gente tá falando muito da realidade virtual, meio que, sei lá, te transportar pra outra realidade, né? E meio que fazer você sair daquele mundo. Mas a gente não pode esquecer que o videogame, em, em si, ele existe justamente pro contrário, né? A sua vida tá uma merda, você tem que trabalhar, não é o meu caso, mas enfim, você tem que trabalhar, você tem que sofrer, fazer um tanto de coisa, e aí você chega em casa, você vai, liga o seu videogame, você quer jogar um Halo, vai pra relaxar e tal, baixar aquele clima. E eu acho que se o jogo for muito real e te trazer pra, muito pra realidade, no fundo não vai ser bom.
Mas tem jogo que é bom pra caralho, tipo o Last of Us, pô, te deixa pra baixo pra caralho. Mas é um bom pra caralho. Depende da tua vibe, né?
Depende da vibe. É muito delicado tentar adivinhar isso, porque a gente não tem muita noção de como que isso vai funcionar, na verdade. Mas, por exemplo, tem jogo que vai funcionar, em VR e tal. Tem jogo que não vai funcionar. Eu, por exemplo, Far Cry, eu acho o ritmo de Far Cry muito acelerado. Eu acho que ele é um jogo ali pro controle.
É um jogo de ação.
Por isso que eu falei, por que eu acho que o Batman vai dar certo? Porque, segundo eles vão focar no lance do detetive. Então, vai ter. Vocês jogaram Batman Arkham, a série?
Sim.
Então, vai focar muito no detetive, no modo detetive do Batman. Que é aquele lance de remontar a cena do crime, de procurar por vestígios. Então você o ambiente que você vai estar ali vai ser o ambiente do crime. É muito isso. Eu acho que isso pode funcionar. Agora, se você pegar um jogo com ritmo acelerado, tipo o Battlefield, cara, aí você esbarra em muita coisa. Você esbarra em ambiente, você esbarra em tecnologia, você esbarra no valor, porque uma coisa. Por que o Pokémon deu certo?
Ele é de graça.
Ele é de graça, simples, sim.
Ele é de graça e é pra celular. Todo mundo tem celular.
Tirando eu, no
Exato.
Caso.
Entendeu? Ele é pra celular. Então, por isso ele deu certo. Enquanto a tecnologia for algo muito caro e muito puxado, vai ficar exclusivo a um nicho específico. E tem casos e casos. Tem caso que o nicho funciona, tem caso que o nicho não funciona nem fudendo. Então, é por isso que eu tô falando muito do ambiente. Eu acho que o maior problema da realidade virtual hoje é o ambiente que precisa estar imerso pra ter aquilo funcionar.
E o maior problema é quando você esbarra em parede invisível, cara. Isso é foda pra caralho.
Tem uma imagem que eu vou mandar pra vocês.
Se pode aí, otário.
Tem uma imagem que tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem uma imagem que tá aqui no post que eu quero muito que vocês leiam.
É pornografia,
que eu acabei de me deparar e é sensacional essa imagem.
Opa, vamos lá. Como assim?
O William Bonner e a Fátima Bernardes acabaram de se separar.
O quê?
Aí eu vi isso no Twitter. É sério, eles acabaram de se separar.
Que isso? Separaram. O quê?
Ó, sim, é do Twitter oficial do William Bonner. Ó. Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando.
Que isso, cara? Exclusivo.
Não,
agora é a hora de atacar e trazer a TV Globinho de volta.
A entidade casamento é um órgão falido. Se o William Bonner e a Fátima Bernardes se separaram, não existe mais. Olha pra você ver, se separaram mesmo.
Sua mulher tá ouvindo isso não, né, Thiago?
O William Bonner é a Fátima Bernardes, Gabriela. Não tem mais sentido no casamento, não. Você podia mandar uma carta pro William ali, hein?
Mandou uma carta.
Dá pra pegar ali.
Cara, bom, verdade, aqui, ó. Vai ser 9 minutos aqui. Meu Deus!
O cara separou. O casamento é um órgão falido.
Mãe.
Vou publicar essa merda.
Você tem um aqui, argumento ó, perfeito, né, agora, Tia?
Comentário da minha mãe. Eita, nós.
Eu vou contar pra minha mãe agora.
Vamos lá.
Caralho, meu irmão. Os
Bernardes se separaram. William Bonner e a Fátima Bernardes se separaram.
Sério?
Elas não estão gostando em mim.
Mostra o Twitter, Eu vou publicar essa porra agora.
Minha mãe falou, foda-se.
Que isso?
Ô mano, sério, eu perguntei pra ela, fui lá toda felizão, ela. E daí, o que tem?
Que horror!
Agora que ela tá solteira, agora o nome do programa dela faz todo sentido. Programa com Fátima Bernardes.
Encontro, caralho.
Continua fazendo sentido.
Continua.
Podia pegar a Fátima, hein?
Gente, ó. Investimento bom aí, hein?
Ué? Você acha mais fácil a gente pegar a Fátima ou o William?
O William é mais bonitinho.
A deve estar mais vulnerável agora, né?
É carente.
Partiu o Twitter da Fátima.
É em clima de tristeza que a gente encerra esse programa, que gravamos, por pura coincidência, exatamente no dia em que William Bonner...
Ah, exclusivo, você ouviu a primeira vez aqui.
Primeira vez aqui.
Você não tem ouvido.
Isso é exclusivo.
Muito triste essa notícia.
É verdade.
E gostaria das despedidas de Diego Aramesh.
Cara, como o Thiago disse, acabou a instituição. O casamento está falido, está fadado. Morte aos burgueses.
Encerramento também, por favor, as despedidas de Kakaroto, sem nenhuma piada ruim, pelo amor de Deus.
Então, galera, eu só gostaria de dizer pra você que é uma pessoa muito saudosista, que acredita no verdadeiro amor e no casamento, toma seu trouxa na sua cara. Se esse casal, que o mundo inteiro, o Brasil inteiro conhece, não deu certo, você e a menininha da quinta série não vão dar a sua bosta.
Então,
vamos todo mundo se ver e vamos pra putaria.
Aê, é muito rage, cara.
Oh, não aguentei, foi
mal. Hashtag volta TV Globinho, hashtag Maria Rui Barbosa não gostou.
Então gostaria, por favor, das despedidas de Thiago, ele que está procurando links nesse exato momento.
Estou mesmo.
Começou. Almoço aí na jaula.
Cara, é isso. Eu acho que a realidade virtual é tudo que a gente falou. Ainda é uma tecnologia cara, mas tomara que a minha geração viva o suficiente para ver pelo menos o início disso de verdade. E que Pokémon GO gere mais frutos. Eu, como amante de tecnologia, espero que dê muito certo.
Tomara que esses frutos não acabem, que nem em certos casamentos aí.
Olha só, gente, alguém ficou chateado, hein?
Ficou.
Alguém ficou chateado, hein?
Ah, não, muito. Cara, não, a gente não pode nem ser feliz nessa vida mais, não. Ah, gente, coitado. Acabou o programa, é isso, tá? Acabou. Se você gostou, não vai ter mais não, viu? Não sei se vai continuar isso aqui não. Mas tem link aqui no post pra você seguir na rede social. Só isso aí, depois acaba também a rede social. Você tá bem seguindo, e aí acaba. E deixa de assistir, tá? É isso.
Melhora, meu Deus.
A gente volta na semana que vem. Beijo, um abraço.
Olha um do lado do outro, eles eram casal Brasil.
Casal.
Caralho.
Era um casal tão junto, né, cara? Porque ele é William Bonder.
Meu Deus do céu.
Caralho. Caralho.
Tá certo.
Isso é tudo, pessoal.